Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
A graça e a paz esteja com você, com a sua família, com a sua casa, hoje e sempre. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui é o professor Alcides, vou estar com vocês essa semana, nesse momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Nessa semana estaremos estudando o livro de Atos. Claro que não teremos o tempo suficiente de estudar o livro todo, né? Mas vamos observar algumas passagens, alguns temas que vão ser importantes para nós. E eu quero, inclusive, aproveitando, convidar todos para fazer esse curso no Seminário Ebenezer. Esse curso vai estar iniciando, por sinal, agora, nesse próximo sábado, somente aos sábados, horários pela manhã e à tarde, e não será presencial, será online, certo? Você baixa o aplicativo do Zoom e você vai poder fazer esse curso. Para informações, você deve entrar em contato pelo WhatsApp comercial do Seminário Ebenezer, 3342-5269. É um grande prazer estar aqui com você e vamos estudar sobre esse livro, vamos falar sobre qual o assunto, né? Qual o tema do livro de Atos. Bem, como já sabemos, o próprio título é um termo que descreve uma ação, né? Atos dos Apóstolos, então vai contar o que os apóstolos fizeram após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O livro não vai ter os atos de todos os apóstolos. Ele se concentra especialmente em dois. Inicialmente do apóstolo Pedro, que vai ser um destaque nos capítulos de 1 a 12. E seguindo do 13 em diante, até o final do livro, o apóstolo Paulo, né, vai mostrar como esses dois apóstolos trabalharam arduamente para difundir, para explanar, né, essa palavra, essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Não quer dizer que os outros apóstolos também não fizeram. A história mostra que ambos, todos, né, todos se espalharam por diversas regiões e saíram pregando sobre o reino de Deus. Mas o livro de Atos se concentra mais nesse contexto do início da igreja, do apóstolo Pedro, depois do apóstolo Paulo, né, e temos Lucas, que é o autor, né, é o autor, e ele esteve presente em boa parte do livro, né, porque ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Então ele vai escrever uma excelente obra, né, inspirada pelo Espírito Santo, sobre como a igreja cresceu, como a igreja se desenvolveu, a única igreja que o Senhor prometeu. Exatamente. Então vamos falar, para entender bem o livro de Atos, temos de lembrar umas importantes palavras de Jesus, mencionadas, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz a Pedro, né, que ele iria edificar a sua igreja. Não foi Pedro que disse que iria edificar a igreja, mas o próprio Cristo, né? E ele usou o nome de Pedro como pedra, mas Jesus disse finalmente que ele vai edificar sobre uma rocha, né? Ele aproveita o nome de Pedro para fazer uma espécie de, vamos dizer, um trocadilho, como se diz, né? Mas a palavra que Jesus usa é Petra, rocha. E Jesus disse que estabelecia a igreja sobre a rocha da afirmação de Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, sobre essa pedra da afirmação de Pedro, vou edificar a minha igreja. Muito bem, o livro de Atos vai mostrar o cumprimento dessa promessa de Cristo, o estabelecimento da sua igreja. A igreja que Jesus prometeu edificar, ele deixou claro que seria através do envio do Espírito Santo, conforme a promessa no livro de Joel. Jesus havia prometido aos apóstolos que eles seriam completamente imersos no Espírito Santo. Muito bem, então o que acontece? Sabemos que no início do livro de Atos, Jesus vai reunir os apóstolos, vai dizer para eles aguardarem em Jerusalém o cumprimento da promessa que ouviu deles, E depois o livro registra o momento que Jesus sobe aos céus. E temos a grandiosa promessa de que ele voltará, da mesma forma como aos céus ele subiu. E aguardamos essa volta de Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia voltará. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa absoluta esperança. Então, quando Jesus sobe aos céus, ele havia prometido enviar o Espírito Santo, mas veja, havia condições para que o Espírito Santo viesse. Jesus disse que eles tinham que aguardar no local certo. Qual era o local certo? Jerusalém, a cidade da promessa do estabelecimento do reino de Deus. Então, os apóstolos, veja, eles achavam que Jesus tinha morrido mesmo, né? Mas quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles entenderam que Deus, na verdade, tinha feito um grande milagre. O sacrifício de Cristo na cruz não foi o fim, não foi uma morte qualquer. Foi o grande milagre da ressurreição e da prova de Deus, de que, na verdade, Jesus era o Filho de Deus e que as promessas de Deus iriam se cumprir. Então, mediante isso, o que é que os apóstolos vão fazer? Eles vão retornar para Jerusalém. Então, a partir do momento que você começa a ler o livro de Atos, você vai começar a ler como os apóstolos levaram em frente o grande mandamento que Jesus deu. Lembra Mateus, capítulo 28, versículos 19, 20. Jesus vai dizer, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Então, os apóstolos agora vão se condicionar para cumprir essa promessa de Jesus. O Espírito Santo viria sobre eles, mas para isso eles teriam que estar no lugar certo. E esse lugar era Jerusalém. O livro de Atos mostra que eles retornam, né? Eles retornam para Jerusalém. Mas é interessante, né, que antes mesmo de eles estarem prontos, tinha uma coisa que precisava ser resolvida. O capítulo 1 mostra que o time estava desfalcado. Já pensou? O time estava desfalcado. É para ser 12 apóstolos, mas só tinha 11. Um se perdeu, um apóstolo, Judas, né, se perdeu. Infelizmente, se deixou cair pela tentação. Então, era necessário substituir. Mas quem poderia ser apóstolo? Bem, havia condições para ser colocado entre os apóstolos. Não era qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que esteve com Jesus desde o batismo até o momento da sua ressurreição. Essas eram as condições para se tornar um apóstolo entre os 12, né? E são 12, né? São 12 apóstolos. Mais tarde, o próprio Cristo vai chamar mais um apóstolo, que é o apóstolo Paulo, né? Mas isso não vai modificar o grupo dos 12. Vamos dizer que a Paulo é um apóstolo à parte, né? Ele é um apóstolo à parte. Muito bem. Então, em Atos, no capítulo 1 do livro de Atos, você está com sua Bíblia aí, no versículo 15, 16, Pedro vai liderar aquela assembleia. Ele vai dizer que já tinha sido profetizado que alguém teria que tomar o lugar de Judas. E aí ele vai dizer quais eram as condições. Veja aí, versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam até o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então veja que para ser apóstolo, para se tornar um apóstolo, você tem que receber o chamado de Deus. Ninguém pode se fazer apóstolo. Ninguém se faz apóstolo. É Deus que faz apóstolo. E ele fez. Ele fez 12. Mas um se perdeu. Então o próprio Deus já tinha colocado na sua palavra as condições para que um tomasse parte. E aí foi feita a escolha e nós vamos observar, né, que a escolha vai cair sobre dois nomes. Havia dois homens com as qualificações e, através de uma oração, eles também usaram uma espécie de sorteio, que era comum entre os judeus, o nome vai cair sobre Matias. E Matias vai ser, então, tomado, vai se unir aos 12 apóstolos. E a partir daí, agora sim, agora está completo a equipe de Deus, os homens chamados, escolhidos, estão prontos. Eles vão para Jerusalém e lá eles vão aguardar a promessa de Jesus. O Espírito Santo vai ser derramado, vai cair sobre eles. E com o poder do Espírito Santo, então, eles vão estar preparados com todo o poder para revelar a mensagem de Cristo, inspirada, ao qual recebemos o Novo Testamento. Eles vão ter poder para fazer os mesmos milagres e sinais que Jesus fazia. Eles vão ter o poder de transmitir os dons milagrosos através da imposição das mãos. E também eles vão ter a sabedoria para iniciar a igreja pelo poder de Jesus. Então a igreja foi fundada por Cristo, porque foi Jesus quem enviou o Espírito aos apóstolos para eles fazerem essa obra. Se o Espírito não tivesse vindo sobre eles, sabe de uma coisa? Nada esses homens iriam poder fazer. Absolutamente nada. E quando o relato conta que o Espírito veio sobre os apóstolos, eles ficaram cheios do Espírito Santo, então eles foram imersos, né? Eles receberam, vamos dizer assim, aquele derramamento de poder vindo do alto. E a partir daí o Espírito Santo passou a estar sobre eles. E o que é que eles vão fazer então? Eles vão sair, vão se dirigir àquela multidão e vão começar a falar a elas sobre o poder de Deus. Mas como falar com aquela multidão? Porque naquele dia era uma festa muito importante dos judeus, a festa de Pentecostes. Era a festa de Pentecostes e ali havia judeus de várias nações que falavam outros idiomas. Os apóstolos falavam aramaico. Como é que eles iriam pregar para essas pessoas? Exatamente. É aí que nós vamos perceber que o Espírito Santo deu um poder a eles, o dom de línguas, o poder de falar idiomas, de ter a capacidade de falar o idioma daquelas nações. E a partir daí a mensagem foi transmitida àquelas pessoas. Eles falaram do poder de Deus. Isso causou grande espanto, porque aqueles homens conheciam, sabiam que eles eram galileus. Mas como é possível? Esses homens estão falando na língua deles e eles estarem entendendo perfeitamente? Então isso causou grande espanto. E ficaram sem entender. E houve gente que, por não entender o idioma que eles falavam, chegaram a dizer que estavam bêbados. Mas nós sabemos que eles não estavam bêbados. Estavam falando pelo poder de Deus no idioma daquelas nações. E é nesse momento que o apóstolo Pedro vai se levantar e pela primeira vez vai anunciar a mensagem do Evangelho, que Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou e é o caminho da salvação. Ele é o Messias e os judeus deveriam crer nele. Que grandiosa mensagem vai nos trazer o livro de Atos. A partir daí a mensagem vai mostrar pessoas que vão se converter, vão se arrepender, vão serem batizadas. Algumas pessoas vão dizer, mas como é que foram batizadas lá em Jerusalém? Olha, não tinha rio em Jerusalém, mas tinha muita água em Jerusalém. Tinha muitos tanques em Jerusalém. Então não faltou água para batizar essas pessoas. A igreja nasceu através do batismo nas águas. E como Pedro prometeu, receberam então o Espírito Santo, a partir da fé que eles tiveram em Cristo Jesus. A igreja nasce a partir daí. Então o livro de Atos é o registro do nascimento, crescimento e desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus. É essa igreja que nós aqui anunciamos, não é outra igreja, não é uma denominação. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja que Jesus estabeleceu. O livro de Atos, podemos dizer que é o registro de nascimento da igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe, foi muito bom estar com você nesse momento, refletindo sobre o livro de Atos. Retornaremos amanhã, nesse mesmo horário. Que o Senhor te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, Mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.